Voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dulcio Pittes.
Estamos de volta com Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web AJURES e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. Nesta edição, estamos debatendo os impactos na infância e juventude da determinação do STJ para que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar no caso de mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos. Está conosco no estúdio o juiz de direito Marcelo Mairon Rodrigues, que atua no Juizado da Infância e Juventude da capital. Marcelo, um dos argumentos utilizados aponta no sentido do abandono por parte das famílias dessas mulheres presas e, consequentemente, no afastamento dos filhos. Tu que acompanhas essa realidade do dia a dia, tu acredita que vai produzir resultados em relação a essas crianças que tu atendes lá no Juizado da Infância?
Quando a gente fala de Juizado da Infância e da Juventude, um dos assuntos que mais é objeto de debate é a questão de adoção. E quando a gente está tratando de um segundo juizado em Porto Alegre, que além da adoção também trabalha com acolhimento institucional, essa questão ela é muito marcante, porque qual é o argumento? Normalmente as pessoas dizem, olha, tem um número significativo de crianças e adolescentes que estão nos abrigos aguardando para serem adotados, ao passo em que um número significativo de pretendentes à adoção aguardam por anos uma criança. Isso se explica pelo descompasso entre o perfil da criança desejada e o perfil da criança existente. Quando hoje eu tenho em torno de 230 crianças que o sistema considera, eu não gosto muito da expressão, mas considera disponível para adoção, ou seja, a criança que está com a condição dela jurídica, a situação jurídica está definida. Se eu for analisar a faixa etária dessas crianças, mais de 80% vão ter 10 anos ou mais.
O número é significativo.
O percentual de pretendentes a uma criança com 10 anos ou mais é ínfimo, perto dos habilitados. Mas eu não tenho só 230 crianças nos abrigos. Na realidade, em Porto Alegre, eu vou ter hoje em torno de 1.300 acolhidos.
Que absurdo.
Por quê?
E desses
porque
1.300,
são
280...
a maioria são crianças e adolescentes que não têm essa situação definida e que estão lá justamente por falta de uma referência familiar forte. E aí entra a questão da mãe. Claro que não é só a questão da mãe estar presa. Não, isso é um número que deve ser considerado, mas não é só por isso. Nós temos a questão da droga hoje, que termina desagregando a família. Não é incomum a mãe que já gestante ganhe o seu filho com histórico de utilização de drogas, de utilização principalmente de crack, durante a gestação. Se eu não tiver uma referência, não precisa ser na mãe e no pai, pode ser no que a gente chama de família ampliada. Se eu não tiver um avô, um tio,
alguém
que se dispõe a ficar com essa criança vai ser acolhida. Então, quando se trata dessa questão em que se aborda a possibilidade da substituição de uma prisão preventiva por uma prisão domiciliar, e, mais uma vez, é uma substituição não para favorecer a presa, é uma substituição para favorecer a criança. É a criança que tem uma referência, é uma criança que talvez deixe de ser acolhida. E se for controlada para que isso não seja, não vire um abuso, que não vire um passaporte para o cometimento de novas infrações, eu tem um ganho significativo. Talvez não tanto quanto desejado, porque é um número pequeno.
Sim, no universo.
Se eu vou olhar crianças... o universo de presos, em que predomina o preso masculino, dentro do universo feminino, são poucas as que estão grávidas, não é um número tão significativo, mas tudo que aquilo em que nós pudermos fazer em prol da infância, em prol dessa criança de tenra idade, eu estou fazendo em prol da sociedade. Eu estou evitando um acolhimento.
Sim, está evitando que uma criança depois um acolhimento,
que
ela
muita,
vá crescendo.
O que acontece? Então, eu tenho que fazer o acolhimento. Não há ninguém na família que possa ficar com aquela criança. Há necessidade, então, de uma ação de destituição do poder familiar. E aí eu já encontro muitas vezes a dificuldade, a mãe que tem um histórico de uso de drogas, que tem um histórico de estar na rua, eu já muitas vezes não consigo localizá-la para citar. Até eu esgotar todos os meios para então citar por edital, são às vezes mais de um mês. Às vezes alguns meses. E isto significa uma criança que está ali no abrigo crescendo. Por isso é essa importância de medidas que venham a tornar efetiva essa proteção integral à criança.
Claro, e esse universo, essa questão das mulheres presas, que ainda são que em número muito menor do que os homens, mas que tenham filhos, não altera muito este universo, mas é uma contribuição, é um começo, porque são até 12 anos, né? Então,
exato.
Aquelas crianças que filhos mais velhos, por exemplo, de 8, 9, 10 anos, que elas tenham, né, essas presas, já vai evitar o acolhimento de uma criança que seria muito mais difícil a adoção, pelo que tu acabaste de falar, né?
E é claro que vai ser possível, naquela situação em exame, verificar se foi uma situação isolada na vida daquela
mulher.
Lógico, se ela fizer do tráfico o meio de vida, não tem como, penso eu, se beneficiar.
Sim.
Mas quantas mulheres terão essa oportunidade e que esta possibilidade de substituição vá também permitir que ela reconheça que tem essa oportunidade?
Aí já entra até um outro, vou linkar com uma outra pergunta. Que uma das grandes reclamações que a gente vê em alguns setores da sociedade é em relação à impunidade, especialmente numa época de crise de segurança que a gente está vivendo como agora. Tu acreditas que essa decisão pode reforçar esse argumento? No sentido de que, bom, agora não só os homens têm alguns privilégios, agora as mulheres vão ter um passaporte. Eu acho que tu até já falaste um pouquinho da questão
no momento
de
filtrar. O juiz tem condição de fazer esse filtro, de saber que, naquele caso, a pessoa tem todo o indicativo que vai aproveitar a oportunidade e que não vai, como eu havia dito, se valer daquilo como um passaporte para o cometimento de outros crimes. Estas situações, elas serão analisadas de forma, como eu sempre estou referindo, no caso concreto. Quer dizer, não é uma regra geral. Ah, não, tem filho menos de 12 anos, não vai haver a prisão preventiva, ou se houver, ela é substituída, então, no caso, pela prisão domiciliar. Não, ela vai ser analisada caso a caso. Depois, o que é muito importante quando a gente fala nessa sensação de impunidade, vamos também fazer um paralelo. As nossas prisões estão superlotadas.
Poucas vezes se
prendeu tanto.
E ainda, outra questão que a gente falava no intervalo é a questão do que representam essas mulheres na população carcerária. Tu comentavas que conversou com o Brususka.
Eu até conversei com o colega Sidney Brususka, um colega de notória experiência e conhecedor da matéria, sobre essa questão específica, né? Então, ele dizia que deve ser considerado esse fato de que no universo carcerário, o número de mulheres presas é muito menor se comparado aos homens. E, claro, vai ser um universo ainda menor daquelas que estão grávidas. O que demonstra que é possível fazer, ter todo esse acompanhamento e essa análise das situações individuais para que realmente a lei surta seus efeitos e seja realmente o grande beneficiado, o filho.
É. E ainda dentro dessa população que está presa, eu acho que tem que fazer uma outra separação, que é a questão daquelas mulheres que levam a droga para a prisão, para o seu companheiro, para o seu marido, que é diferente também daquelas que usualmente auxiliam no tráfico, né?
É,
seria uma outra situação, que às vezes elas se veem ou são obrigadas pelo companheiro, até por outros presidiários que têm, digamos, uma situação de ascendência sobre esses homens.
É, sem esses outros querer presos. Fazer uma defesa dessas mulheres, é lógico que é uma conduta irregular, mas como tu referiste, muitas vezes ela se vê obrigada, ela não tem outra alternativa senão ingressar com a droga, ou tentar ingressar com a droga. Pouquíssimas casas prisionais têm aqueles scanners que impediriam isso. Então, claro, a possibilidade de passar pela revista faz com que ela, vamos chamar assim, arrisque essa situação. Então, não são um, não são dois os casos da mulher que acaba sendo presa em flagrante, tentando ingressar com a droga na casa prisional. Era uma visita vinculada ao marido, que já está preso. Então, nós vamos ter a situação da a criança, o pai já está preso, agora a mãe está presa.
E a criança abandonada.
E a criança muitas vezes vai ficar abandonada, não tendo alguém da família para poder responder pelos seus cuidados.
Nós já conversávamos também, já conversamos antes de iniciar o programa sobre isso. Eu tenho uma experiência lá do começo da minha jurisdição em Charqueadas com um grande número, né? Naquela época tinha a revista Íntima, enfim, eles eram um grande número de presidiários. Eu cheguei já naquela época, quando as mulheres, o interrogatório era inicial, né? Então homologava a prisão, tentava marcar um interrogatório rapidamente, mais próximo possível. E quando eu percebi essa situação de crianças em casa, que tinha essa vinculação, quer dizer, o crime era cometido de tráfico justamente em função da vinculação, o marido ou o companheiro, uma situação de ameaça, que já na época eu substituía por medidas cautelares. E entre umas, que até muitas vezes eu cheguei a me, uma delas, que cheguei a me questionar, era o fato de proibi-la de retornar ao presídio para visita. E tu também já chegaste a decidir nesse sentido, né?
Eu quando juiz em Osório cheguei a decidir nesse sentido. Claro, a experiência demonstra que é preciso apurar que efetivamente aquela mulher tenha a relação, tenha um vínculo com o preso, para que não se torne inócua uma medida de proibição de visitas, porque daqui a pouco não se pode desconhecer que eu vou ligar a uma determinada mulher para que ela possa trazer a droga, e depois, se a consequência for só a proibição de visitas e eu não tiver um vínculo, uma relação verdadeira, que for apenas uma relação para essa situação, não vai impactar, não vai constituir uma resposta proporcional àquele ato.
Sim,
mas
não
sem
vai
dúvida
se destinar,
nenhuma,
porque daqui a pouco podem usar uma mulher que tenha filhos por uma situação.
Exato.
Dessa,
então,
né?
sem dúvida nenhuma, no momento em que eu consigo identificar que realmente existe aquele relacionamento da mulher com aquele preso, a questão da proibição da visita pode ser uma proporcional até. Não que ela não vá depois responder, nós estamos falando aqui no caso da segregação cautelar, mas pode se mostrar suficiente para, naquele momento, romper a situação e preservar, como a gente está conversando, a criança, que ela possa ter a mãe em casa.
É, que é o mais importante, né? Bom, A gente teria mais para conversar, mas, enfim, o nosso tempo está terminando. Encerramos, então, mais um Sala de Audiência. No programa de hoje, debatemos os impactos da conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos. Agradecemos a participação do colega Marcelo Mairon Rodrigues. Até mais.
Termina aqui Sala de Audiência. Produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Este conteúdo tem o apoio da AGERT.